A partir de agora, Papo de Família Empresária. Para quem é fundador ou fundadora, para quem é herdeiro ou sucessor, para quem faz parte de uma família empresária ou para quem simplesmente ama este tema. Com Juliana Gonçalves e Martim Salas.
Olá, olá! Que prazer! Nós estamos de volta neste bate-papo sempre super legal e necessário para as famílias empresárias. Depois de uma curta, vamos dizer, escapulida, Martim e eu estamos de volta com o nosso podcast Papo de Família Empresários. Às vezes em português, às vezes em espanhol, para ouvintes brasileiros, latino-americanos, sem esquecer dos centenas de ouvintes espalhados pelo mundo. Posso dizer que eu estava com saudades. E você, Martim, tudo bem?
Tudo bem, Juliana. Muito, muito contento de estar aqui. E também tinha muitas saudades. Estavam falando que agora se sente como os membros de uma banda de rock and roll, né? Que estão retornando. Com o mesmo jeito, mas com música nova, compartilhando experiências, histórias com todos os nossos ouvintes. Então, muito contento e com muita vontade de ter e começar esta temporada.
É isso aí. Na verdade, a gente precisou de dar esse break aí para ajustar nossos trabalhos, né? Iniciamos o podcast em plena pandemia e aí depois, isso, quando o volume voltou de uma forma, graças a Deus, super bem, a gente teve que dar ajustar aí. Mas estamos animados com essa retomada, como você disse, Martim. E para esse primeiro episódio da nossa quinta temporada, um assunto para lá de espinhento. Sabe quando você, membro de uma família empresária, tem que ficar contornando diferentes assessores, consultores, advisors que atuam para temas diferentes, mas para sua família empresária ou para sua empresa familiar? É isso que ocorre muitas vezes. A família ter, ao mesmo tempo, consultor para sucessão, outro para os aspectos emocionais, mais um outro para os investimentos, o advogado que é da mais alta confiança, aquele profissional que atua para a parte jurídica, enfim, como fazer para reger todos eles de maneira que, como disse o Martim, toquem a mesma música? É fácil, Martim?
Pode ser, mas pode não ser também não. O que acontece é que para que toquem a mesma música, você tem que ter a mesma partitura, né? Compartilhar os estilos, que neste caso é o sucesso da família empresária. Que normalmente isso acontece, mas se a perspectiva, se a visão de você é somente como especialista de uma só dimensão, somente de uma parte, é muito mais difícil de ver o projeto, que o sucesso muitas vezes é deixar alguma parte para que outra parte seja mais sucedida. Então, e a atuação da família, dos membros da família, é muito, muito importante nisso.
Eu da minha experiência, né, vou falar a partir disso, é muito comum a gente chegar num cliente, uma família empresária, para fazer um trabalho, que primeiro, já passaram outros consultores, especialmente da nossa própria área, né, da empresa familiar, como eu sei que outros virão no futuro. O primeiro entendimento que eu tenho, não sei se você vai concordar, é que faz parte do desenvolvimento da família, né? Determinado momento da vida dela, determinado ciclo da família empresária, vai ter a necessidade de algum trabalho, algum consultor vai ser convidado. Partiu para um tempo mais à frente, ela um pouco mais amadurecida, vai demandar outro trabalho, outro consultor vai ser convidado. Nessa perspectiva, eu vejo que são todos complementares, absolutamente encadeados, e um vai dar continuidade, acrescentar uma etapa nesse processo de toda a família.
É verdade. Mas, Juliana, o que acontece muitas vezes, já falamos muito das três dimensões de uma dinâmica de uma empresa familiar, né? Todo mundo conhece, né? O patrimônio, a empresa e a família. Mas se transferimos isso para o tema de consultores de diferentes especialidades...
Que estão concomitantes, né? Estão juntos.
Estão juntos, mas você tem que saber de que muitas vezes você não pode lograr 100% de sucesso em uma só perspectiva, mas você quer ter a parte óptima de um tudo, né? É uma visão sistêmica, por exemplo. Então, o mesmo Perfeito. Que acontece quando nós fazemos essas dimensões de empresa familiar, quando falamos com outros, como tema legal, tema contável, tema de investimentos, tema emocional, quando temos que falar com um terapista, que esse terapista familiar pode ou não pode ser tido recomendado por nós, por exemplo. Então, temos que compartilhar expectativas comuns, no benefício da família. Então, na teoria tudo muito bem, mas somos pessoas, e as pessoas muitas vezes também querem demonstrar o valor de sua expertise com a família. Então, tem que não cair em ciúmes profissionais, por exemplo, e coisas desse tipo que são comuns nas pessoas.
Eu acho que a gente pode falar isso, assim, quais são os pontos que muitas vezes a gente encontra que são prejudiciais para o trabalho, né? Porque nós temos que entender o seguinte, todos esses consultores, profissionais, assessores estão trabalhando em prol do crescimento, desenvolvimento, melhoria de um ambiente da família empresária e dos negócios e do patrimônio, naturalmente, né? Então, todo mundo tem um objetivo fim que é semelhante, né? Com o seu trabalho, você vai contribuir. Só que muitas vezes é isso que você falou, somos seres humanos, nós somos seres humanos e todos são seres humanos. Então, muitas vezes a gente defronta com essa disputa de poder, né? A minha consultoria, eu sou um consultor mais importante do que o outro, o meu trabalho vai ser mais importante do que o outro, um ciúmes pelo sucesso do projeto do outro, né? Então, assim, assim como nas famílias empresárias a gente fala tanto que isso existe, no universo do lado de cá também vai existir naturalmente. Então, essa é uma armadilha que não pode acontecer de forma alguma, porque quem perde é o nosso cliente.
Sem dúvida, sem dúvida. E o que acontece claramente é que a família vai procurar trabalhar com profissionais sucedidos, que compreendem também, que entendem esta situação. Mas uma coisa é entender conceitualmente a situação, intelectualmente, e outra coisa é interagir com as pessoas, né? Então, é aí onde o propósito, o alvo principal, que é o sucesso da família, tem que ser, sem dúvida alguma, tem que ser o mais importante, em verdade. E muitas vezes acontece de que vocês estão interagindo consultores, especialistas, muito sucedidos em sua campo de expertise. Mas, por exemplo, tem uma pessoa que vem trabalhando com a família por 20 anos, por exemplo, o advogado. Então, psicologicamente e na realidade, pode ter mais confiança com a família, né?
É natural. Logo, com então, certeza, né?
Sem dúvida. Então, isso cria também uma sensação de mais direitos, por exemplo, que foi ganhado com muitas batalhas onde o consultor novo não participou. Então, tem mais, eu não sei como você coloca, as medalhas, pode ser, né?
Conquistas.
Conquistas de batalhas. Então, muitas vezes acontece isso, mas, outra vez, é importante ter o apoio e uma mensagem clara da família, né? Por exemplo, alguma pessoa de confiança pode ter alguns segredos da família e que são importantes para a dinâmica de consultor, de qualquiera, né? Não só estou falando de empresa familiar, pode ser qualquer outro. Tem que haver claridade dos membros da família, que isso é transparência. Ou não, também não. Mas você já sabe que se você tem certa informação, pode ser mais sucedido do que outra e vai ser a família quem vai determinar finalmente o nível de transparência e o nível de interagimento entre os consultores, entre as DAISAs, né? Exato. Então, esse é o papel muito importante da família. E também nós temos que deixar que não aconteça, por exemplo, que estamos finalmente perguntando à família o tempo todo entre os consultores, podemos dizer isto, podemos dizer outro. Tem que haver um nível de confiança geral no começo, em verdade, também, Juliana.
Eu elenquei aqui alguns pontos que, pela minha experiência, eu considerei que são fundamentais para o sucesso, né? Para esse ambiente. Uhum. Né? O primeiro deles, eu acho que assim, é eleger alguém da família que seja o âncora dos projetos, vamos dizer, né? É a pessoa que vai estar gerenciando. Claro que às vezes tem áreas diferentes, mas você tem que ter um interlocutor. Eu, pelo menos, minhas consultorias, eu sempre encontro um interlocutor. E eu acho que deve existir um interlocutor para os consultores também, porque é ele que vai reger, orquestrar tudo aquilo. Até a simples fato de agenda, por exemplo, né? Não dá para você agendar no mesmo dia vários trabalhos. Então, precisa ter uma pessoa que vai orquestrar isso. Outro ponto que eu considerei é que, sobretudo quando as áreas são... Porque elas são complementares, né? Não são consultorias nas mesmas áreas, mas elas são complementares. É você ter uma reunião de apresentações, né? De quem já estava, de quem está chegando, né? De quem entrou no meio, para que todos os profissionais se conheçam e possam entender qual que é o escopo de cada trabalho, aonde cada um vai, até onde fica, né? Como é que é o meu trabalho, qual que é a minha entrega final, para que todo mundo possa saber aonde nós estamos caminhando juntos.
Sem dúvida, isso é muito, muito importante. A verdade, na minha experiência, Juliana, é pouco provável que uma família comece, tenha muito projeto ao mesmo tempo. O que acontece é que pode trazer vai trazer, por exemplo, um consultor familiar, não, da família, para trabalhar a sucessão, por exemplo. Então, ou algum outro tema. Então, o que acontece é que já existem, já seja advisors, ou roles como o de advogado, ou contador, então, que podem ser externos ou internos da empresa. Então, quando são externos, claramente são pessoas um pouco mais de confiança em termos de especialidade, por exemplo, não, de independência. Hacia la empresa, pero no la familia. Entonces, el poder crear ese relacionamiento, esa información, sea una reunión con ellos, es importante, ¿no? Porque el papel de un abogado, por ejemplo, o de un contador externo es continuo. Entonces, podemos decir que es un proyecto de siempre, casi sin acabar. Y es que, por ejemplo, que podamos tener un consultor de familiar como nosotros, tiene una temporalidad, por ejemplo. Entonces, podemos hablar que ahí son dos proyectos, si usted quiere, uno continuo y otro temporal. Y entonces, es importante que efectivamente exista ese alineamiento y transparencia entre los consultores.
Isso que você falou, né, Martim, assim, é ter a humildade de reconhecer e respeitar esse advogado, consultor, que é contínuo, que é da mais alta confiança da família ou do fundador, fundadora, né? São pessoas que às vezes estão com eles desde o primeiro dia da empresa, desde o início da concepção do negócio. Então, são pessoas que são, assim, assessores pessoais deles. Então, assim, você tem que reconhecer isso. O caso que nós vamos falar aqui daqui a pouco é justamente semelhante a isso, mas é reconhecer e ter sua humildade de também referenciá-lo, vamos dizer assim, porque senão seu projeto não vai adiante.
Na verdade, eu falei sucessão, mas, por exemplo, imagina-se que um tema de prevenção, resolução de conflito, por exemplo, com muito tema emocional, muito tema jurídico, muito tema, e imagina-se que que o advogado externo, que é uma pessoa de confiança do fundador, por exemplo, ele conhece que alguns instrumentos legais que só fiz o fundador com ele, por exemplo. Então, e é importante para a resolução de conflito. E o consultor, ao melhor, não sabe. E ao melhor, o fundador ou a pessoa da família não quer que nós sabemos, que nós saibamos, por exemplo. Pode ser, sabe? Então, já é uma decisão da família, de um nível de confiança que pode ter com o consultor. Então, que a lo melhor a solução não vai ser completa, integral, por exemplo, porque existe alguma informação que nós não temos, que é importante para uma resolução de conflito, por exemplo. Mas, quizás, talvez, o fundador se quer que nós sepamos e não é muito explícito com o advogado, por exemplo. Então, ele diz, este consultor tem que saber tudo, e poder tudo e todo, por exemplo. Então, esses limites são importantes também, porque essa interação entre o consultor, por exemplo, com o advogado, então, tem que estar marcado dentro desses limites, dessa transparência, ou falta de. Porque se não se cria atenção, algo mais, isto, outro. Então, o advogado pensa que tem confiança e que não pode quebrar a confiança, porque tem que ser assim. Mas se o membro da família diz, é tudo, por exemplo, né? Ou se você pode perguntar tudo também. Então, isso pode criar conflitos e, muitas vezes, ter os princípios desse projeto de transparência, de confiança, desde o começo é importante. Ágil, Juliana, né?
Isso. Vou aproveitar, então, vamos para o nosso caso, para poder aprofundar nisso e aí trazer um pouco da sua vivência nos Estados Unidos. Pode ser?
Pode ser, claro.
Empresa carioca de mais de 60 anos. O fundador, com cerca de 85 anos ativo, tem um assessor da mesma faixa etária que é seu grande conselheiro. Uma consultora que esteve por lá para apresentar um trabalho foi contactada por este assessor e teve que primeiramente apresentar a proposta do trabalho para ele. E somente depois da sua aprovação que a proposta foi levada ao fundador e à família.
Bom, Martim, aqui para mim é um caso justamente disso, assim, da importância da figura deste assessor. E pelo que a gente pôde conversar, aí nos Estados Unidos vocês usam muito a palavra do advisor, né? Que é essa pessoa que a família tem com estrita confiança e é uma pessoa que vai, digamos, orquestrando também esse trabalho. Esse caso aconteceu comigo e eu lembro perfeitamente que eu não dei nenhum passo sem a anuência deste assessor, que era um senhor da mesma idade do fundador. Eu fiquei impressionada quando eu cheguei lá. Mas é ele que orquestrava tudo. Que horas que ia fazer o quê, que horas conversava com fulano, que horas que conversava com Beltrano, o que eu podia falar, o que eu não podia falar. Foi tudo assim. Eu lembro que eu pensava comigo, eu tenho que vender meu projeto para ele. Se eu vender para ele, tá fechado. Se não...
É assim, Juliana. E acontece não somente em Rio de Janeiro, né? Empresa carioca, acontece em mundo inteiro, em muitas situações, porque estas pessoas são pessoas muito inteligentes, de muita confiança, alguns deles amigos da infância ou da universidade, e que são uma espécie de COO, como algumas vezes sem o título, né? Que têm estão nas como conselheiro de administração em todas as empresas, por exemplo. Então, é a pessoa de confiança, a pessoa que fala no ouvido do fundador, o fundador, ou que está na liderança da família, porque teve muitas batalhas ganhadas, muitos bons conselhos.
É um líder invisível, né? Que fica que nem um marionete ali, só regendo as coisas. E ele entra, às vezes, na relação pessoal de casamento de filho, naquele filho problemático, naquela filha que está querendo separar. E ele vai entrando e vai costurando tudo isso aqui. O fundador pede e ele vai fazendo, né?
É o conselheiro, é o CEO na sombra. É muito sucedido, muito inteligente, ou muita inteligente também, pode ser mulher. Então, muito importante. Então, nesse caso, a verdade, uno tem que sem dúvida, convencer da proposta de valor de o que está trazendo para a mesa da família do fundador. E ele é quem vai avaliar, em verdade. Ele ou ela são aqueles que vão avaliar. É uma dinâmica natural que acontece quando tem uma empresa de porte grande também, não? Normalmente acontece isso.
Agora, Martim, o que acontece quando? Duas situações difíceis. Primeiro, é muito similar. Quando o consultor, o conselheiro que está ali mais ou menos junto com você é uma pessoa que você não gosta. É um consultor, conselheiro, que você não confia nele tecnicamente. Você sabe, já teve algum outro episódio que você fala, cara, ele não é bom. Eu não gosto dele. Eu, como consultor, não gosto do outro. E aí? Mas você já está contratado, já está lá.
Sim. A verdade é que pode acontecer porque uma pessoa não pode ser boa em tudo. Então, agora, se a pessoa tem confiança, é porque existe algum intangível que faz que essa confiança exista com na família, né? Então, o que eu tenho que fazer aí, existem dois caminhos, né? Que um é mais perigoso que o outro. Então, tratar de primeiro comer o sapo, se é um tema de pele, né? Eu não gosto deste cara, não gosto do jeito desta pessoa, mas o compromisso profissional tem que ser maior.
Fala mais alto.
Do que,
perfeito.
Exatamente. Então, eu não gosto, mas vamos a fazer, porque estamos aqui como profissionais, não como amigos. Né? Uhum. Agora, se é um tema de uma deficiência técnica... Você tem que trazer algumas pessoas alrededor que podem ajudar a você, que tenha certa cercania, que sejam perto de alguma maneira de que as outras. Porque você precisa também fazer que essa pessoa... No inglês temos o frase que é safe face. que a pessoa não fique exposta, que não saiba a coisa. Então, tem que ajudar para que seja parte também da solução. Agora, se eu...
Ou seja, mais uma vez, agir profissionalmente e contribuir. O problema é que, às vezes, o ovo não sabe que ele tem alguma deficiência, que ele fica a desejar, ele se acha bom o suficiente, naturalmente.
Sim, algumas vezes não vai dar certo diretamente, Juliana, estou comentando. Algumas vezes não, mas tem que tentar isso, tem que tentar de fazer, perguntar.
É isso que eu faço.
Os dois, perguntar que a pessoa que cai, que o porte do problema ou as soluções venham a partir de uma dinâmica de perguntas, que a pessoa puxa salvando cara, né? Salvando face, saving face.
Save face. Diz,
é melhor isto ou outro, assim.
Eu já fiz uma vez, assim, de trazer questionamentos para a família para que ela pudesse levar questionamentos para o outro consultor, né? De forma a tentar prever alguns buracos que poderiam ocorrer. Então, eu falava, mas e sobre isso? Como é que vai ser resolvido isso? Já procuraram saber disso? Então, eu instigava a família a ter uma perspectiva maior do que somente, talvez... E aí, talvez, o trabalho crescer, né? Na verdade, oferecer a oportunidade de um crescimento na dinâmica.
Agora, e para digamos, para nossos ouvintes que são membros da família, porque também temos muitos ouvintes que são consultores, que alguns têm já experiência em situações como estas, alguns outros podem... Estamos trazendo para o conhecimento deles o que vai acontecer ou o que pode acontecer. Mas para os ouvintes que são membros da família, eles têm que saber que isso vai acontecer, que acontece em maior ou menor medida, em verdade. Então, que é importante também para eles saber que a lo melhor parte de essa interação vai acontecer, mas se tem... que algumas vezes eles têm que colocar os limites em termos gerais no começo do projeto e que é importante de ter pessoas que tenham uma visão muito profissional do que estão fazendo, né? Em verdade. Não somente especialistas em um campo, que o conhecimento é muito importante, mas ter o que em espanhol falamos como mão esquerda, ter muito... jogo de cintura,
cintura.
Isso, não, do que é isso é importante, experiência, conhecer a dinâmica das pessoas, porque eu só conhecer, com isso você não vai convencer as pessoas, só com o conhecimento e com conformação, tem que, é um tema total, integral, na verdade, né?
E a verdade é essa, né, Martim? A gente sempre vai se deparar com outros profissionais, outros consultores, outros conselheiros, assessores, né? Não, dificilmente a gente está sozinho, né? Sempre, pelo menos, alguma outra área está sendo também trabalhada. Eu falo que um mundo maravilhoso é quando nós temos a oportunidade de indicar um outro colega para alguma outra área com quem você já tem uma sintonia. Aí é maravilhoso.
Sim, é verdade.
Mas, por outro lado, também, a gente acaba tendo a vontade de conhecer outros profissionais maravilhosos, né, nesses momentos que a gente se esbarra no cliente.
E devo também reconhecer que o que acontece é que, muitas vezes, já, nós, como os consultores familiares, nós trazemos, ou alguns achamos que trazemos, uma visão, uma perspectiva integral, sistêmica, etc. Mas muitas vezes acontece que também nós aprendemos destes especialistas de outros campos, é verdade. Então, acho que é uma rua de duas mãos também.
De mão dupla.
De mão dupla, exatamente. Então, eu acho que também é importante nós, como consultores, ter a mente abertura também de que podemos aprender também, né? Então, se alguma pode ocorrer que estemos errados também, é verdade.
Claro.
Então,
e
experiência com a família também, que outros especialistas podem ter, possam trazer também jeitos para chegar de uma maneira muito mais efetiva às aos membros da família. Então, devemos reconhecer que muito dessa parte dinâmica, mesmo que nós tenhamos muita experiência, já falamos com 100, 200, 300 famílias, sempre se pode aprender, porque cada família é especial. E se eles têm uma pessoa de confiança, temos que reconhecer que essa pessoa conhece a dinâmica. Agora, temos que ter também independência e saber quando estamos em um processo de triangulação, por exemplo, né? Então, temos que ter os olhos também abertos, porque afinal nós somos responsáveis das recomendações que nós fazemos. Em geral, triangulação é uma coisa que acontece muito nas empresas familiares, muitas vezes entre membros da família que não falam direitinho e utilizam um conselheiro, um consultor para
passar a mensagem. Dar recado
para outro. Isso é triangulação. O mesmo pode acontecer entre...
os consultores.
Consultores, ou consultores especialistas, consultores pessoais de confiança. Então, temos que também ter os olhos abertos que pode acontecer também isso, né? E algumas vezes nós ficar tentados de fazer o mesmo quando pensamos que nós chegamos família e queremos... Então, tem que ser também um análisis, autoanálise de como essa dinâmica está ocorrendo também, que é sobre a triangulação.
É, agora às vezes pode, não sei se posso falar triangulação, mas também acontece às vezes da gente criar, nós consultores, criarmos uma dinâmica que muitas vezes existe conversa entre a gente que é confidencial entre a gente, né, sobre a dinâmica da família. Então muitas vezes você combina o jogo, então isso fica com você, isso fica comigo, já que você está atuando nessa área, então você explora isso aqui, né? Aí você leva uma informação para o trabalho dele, vai ser importante, né? Que você pode descobrir, perceber, encontrar. Enfim, que quando a harmonia é, né, estabelecida e quando o trabalho é de cooperação, e isso acontece muito, nós também temos os nossos momentos particulares, vamos dizer assim, né? Que não é só diante da família, diante do cliente.
Sem dúvida, sem dúvida. Isto é vida real, profissional, mas real.
Vida real.
Não é PowerPoint, não é colocar os três círculos e falar. É o importante para colocar qual é o marco referencial dos projetos, sem dúvida. Mas a verdade é que nós trabalhamos por pessoas. E cada pessoa é um mundo diferente, em qualquer âmbito, em qualquer situação. Não somente em empresa familiar, em qualquer situação da vida. E isso, a consultoria de empresa familiar, ou trabalhar com uma família, não é um mundo único em termos de dinâmica pessoal e de expectativas das pessoas, profissionalmente, pessoalmente. Enfim, é assim. Então, eu acho que quando trabalhamos consultores com um nível mínimo que sempre tem que ter os consultores profissional, de colocar o cliente como número um.
Em primeiro lugar.
Em primeiro lugar. E cliente, estamos falando toda a família, toda a dinâmica, né?
Já falamos, toda a família, toda a empresa.
Isso,
né?
Exatamente. Então, ela pode haver diferentes perspectivas, porque se você, por exemplo, é advogado e é pessoa de confiança e está em sua responsabilidade o âmbito, o parte jurídica, a lo melhor a parte familiar como tal não necessariamente é tão importante. Então, é importante também traspassar essa importância de uma solução geral para esses especialistas. E isso pode ser tricky, pode ser complicado às vezes, né?
Ok. Bom, acho que é isso, né, Martim? Exploramos bem. Não somos rivais, somos parceiros, né? Acho
isso,
que como grande
exatamente.
Conclusão, não existe isso de rivalidade, né? É complementariedade, cooperação.
Sem dúvida. E a verdade também, alguma mudança que estamos fazendo nesta temporada, Juliana, que bom, estamos fazendo episódios mais curtos, diretos com o conhecimento e esperamos poder passar ou mais da nossa experiência nos ouvintes, né?
Exatamente. E, diante disso, vamos para os nossos aprendizados. Isso a gente não mudou.
Sim. Vaja.
Bom, é fato. Toda família empresária tem seu advisor, assessor, consultor, profissionais de confiança. Se una a eles.
Sempre existirão consultores ao longo da vida executiva de uma empresa e da família empresária. E eles são muito importantes para o amadurecimento da empresa e da família. E alguns consultores vão ficar aí o tempo todo, alguns só vão estar em um projeto curtinho, mas vale insistir, né? É importante saber isso.
E é preciso alinhamento entre todos os profissionais e todos os projetos envolvidos. Os trabalhos, eles podem ser distintos, mas com certeza eles são complementares.
É uma coisa também importante, que rivalizar com qualquer outro consultor ou consultora é a pior escolha, né? Para começar, você está aí para prevenir conflitos, não para criar conflitos. Então, o cartão de apresentação seria muito ruim, né? A família não quer precisar de gerenciar conflitos velados de outros. Estão aí para ser ajudados, assistidos, e não para ajudar, né? E o trabalho dos consultores deve ser, outra vez, ser uma cooperação, né? E não rivalizar.
Exatamente. E para finalizar, né, lembrando que nesse papel de advisor, como você colocou, os assessores são muito poderosos, mais poderosos que a gente possa imaginar. Então, não duvide disso e reconheça a dinâmica e a influência que ele tem na família.
E eu aí agregaria que a família, como parte do sucesso do projeto de qualquer consultor, é poder criar esses limites e falar com aqueles assessores de muito, muito tempo, muito poderosos, muito da confiança, para que realmente ajudem aqueles. É um projeto que é importante para a família, né?
Bom, então, como dica, o tema não é um tema tão simples assim, mas como dica, fica um livro de Peter Block. Ele foi publicado no início dos anos 90 sobre o título de Consultoria, O Desafio da Liberdade, e tornou-se uma referência obrigatória para todos os consultores. E desde então tem sido recomendado aos consultores e executivos que utilizam técnicas de consultoria em suas atuações profissionais. Se tornou praticamente uma verdadeira bíblia para os consultores. Então essa é a nossa dica para o episódio de hoje.
Beleza. Então, muito boa dica, muito bom retomar a nossa conversa, a nossa fala, Juliana. E como acabamos de falar, pensando o que é importante para as nossos ouvintes, mesmo que sejam consultores ou membros de família empresária. É um prazer.
Igualmente, Martim, prazer enorme estar aqui com você novamente.
Eu quero fazer uma pesquisa com nossos ouvintes, se o português, se meu português aprimorou ou foi para pior. Então, o que dizem vocês, é? Falamos.
Então, siga Papo de Família Empresária nas redes sociais e compartilhe conosco a sua história. Quem sabe você não é assunto do nosso próximo episódio. Papo de Família Empresária vai ao ar sempre às terças-feiras, quinzenalmente. Nos acompanhe pelas principais plataformas de podcast e pelas redes sociais. Apresentação: Juliana Gonçalves e Martim Salas. Edição: Rodrigo James.